O pintor mediúnico José Medrado está na Austrália para uma série de palestras e sessões de pintura. Ele acaba de se apresentar em Sydney e este fim de semana está em Melbourne e depois segue para Brisbane. E é com ele que a gente conversa agora. Oi, José, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da Rádio SBS.
Oh, muito obrigado. Bom dia, Luciano. Um prazer estar falando com os patrícios fora do nosso país. É um grande prazer.
José, então conta um pouco pra gente desse seu trabalho. Eu queria começar pelo começo, né? Quando é que você começou a pintar? Com que idade você descobriu esse seu talento para a pintura?
Olha, em verdade, o processo mediúnico em mim se estabeleceu a partir dos 5 anos de idade. Eu via minha avó, mãe de meu pai, e meus pais muito católicos. Isso foi uma confusão muito grande dentro da família, porque a família não era espírita, e eu ficava sem entender de fato aquilo, muito pequeno. Aos 15 anos, eu, aluno do colégio, no colégio militar, lá em Salvador, eu ouvi um professor falando a respeito de sintomas da mediunidade, né? Sintomas. Aí eu falei assim, poxa, é isso que eu tenho. Então, meu processo é um processo mediúnico. E a partir daí, eu comecei a desenvolver esse estudo espírita aos 17 anos. Eu fundei o centro que eu dirijo até hoje. Eu tenho hoje 55, com um grupo de amigos. E nesse projeto maior, tem um orfanato. O orfanato, em 1988, passava por grandes dificuldades financeiras. Éramos todos muito jovens, né? Muitas crianças para cuidar. Eu era funcionário, como sou até hoje também, da Justiça do Trabalho lá no Brasil. Meu salário não estava dando para cobrir despesas. Me apareceu um espírito, você imagine que isso foi em 88. Né? Não havia Google, Salvador não tinha MASP, tinha referência de nada disso. Me apareceu um espírito dizendo que era Renoir e gostaria de transformar tintas em pães. Queria me ajudar a fazer isto, não é? E é claro, eu não tinha nenhuma inclinação, não sabia nem quem era Renoir. A partir daí, eu fui fazer um teste com um grupo de estudiosos do Espiritismo e as pinturas começaram a sair entre 6 e 12 minutos. Comecei a fazer em tinta óleo, hoje eu uso acrílica. Eu comecei a viajar, recebemos convites para a Europa.
Essa não é a sua primeira vez na Austrália, é?
Não. Agora, com comunidade brasileira, sim. Né? Uhum. Eu sempre digo o seguinte, né? Dentro do Espiritismo, eu falo assim, poxa, brasileiro sabe o que eu sei. Então, eu priorizo muito, assim, o povo nativo, mas nessa vez eu tive essa oportunidade que me agradou muito de também fazer para brasileiros.
Como é que é o seu processo de preparação para cada sessão?
Eu me concentro, procuro fazer uma precezinha, procuro limpar, assim, a minha mente de qualquer imagem, preocupação, e a partir daí eu tomo como se fosse um choque, esse choque, eu sempre comparo esse choque como bater de um cotovelo numa quina de mesa ou algo assim. Eu tomo esse choque me percorre toda a coluna e eu fico sentindo esse choque durante todo o transe. A partir daí os espíritos vão se sucedendo, não tenho ideia do que eles vão fazer, eles vão escolhendo ali as tintas ali naquele momento, não se repetem. E também não são pinturas que eles já fizeram.
Você comentou o Renoir, né, que foi a sua primeira experiência. Que outros pintores que você...
Olha, são quase todos os impressionistas. Hoje já temos catalogados mais de 100 espíritos, né, nos seus mais variados estilos. Mas basicamente os impressionistas franceses. Ontem, por exemplo, numa igreja espiritualista, não foi em Melbourne, foi pertinho daqui de Melbourne, não está me ocorrendo o nome. Portinari pintou um Cristo muito bonito, o ministro da igreja, o Mr. Gordon, resolveu ficar com essa tela, porque a gente, né, vende essa tela, porque tudo que nós arrecadamos é para a manutenção das obras sociais da Cidade da Luz. E que eu convido os seus ouvintes, que agora estão me escutando, a acessarem o nosso site, é o www.cidadedaluz.com.br.
Quantas crianças vocês atendem hoje?
Olha, nós, a Cidade da Luz é um complexo, tem 4 edifícios, tem um pavilhão social onde nós aí fazemos atendimentos médicos, odontológicos, a mulheres grávidas, todo tipo de assistência social ao nosso alcance, a adictos também, né? Dependentes químicos. Temos a escola com 400 crianças, essas crianças chegam de manhã e vão embora ao final da tarde. Temos o orfanato. O orfanato, atualmente, nós estamos com 30 crianças morando lá. Salvador, na rua Barreto Pedroso, em Pituaçu, na orla de Salvador. Essas crianças, até você me perguntou, essas crianças são crianças em situação de risco social, né? Geralmente crianças de pais ou traficantes, ou que tenham sido presos, ou crianças órfãs.
E elas ficam com vocês até que idade que você cuida delas?
Nós trabalhamos o processo de reinserção. Quando são crianças em situação de risco, nós procuramos trabalhar o processo de reinserção familiar, né? Reagregando a família, ajudando naquilo que seja necessário. Então, isso aí depende desse processo, né? De nós conseguirmos. Se não conseguirmos a família, porque tudo é direcionado pelo juizado da infância e da juventude. A gente não pode, por exemplo, colocar uma criança de volta na família sem essa autorização. Mas nós trabalhamos o processo de ressociabilização dessas crianças. E isso depende. Agora, quando não conseguimos, é órfã e tentamos o processo de adoção, que é também sempre feito pelo juizado da infância e juventude. E muito dificilmente a gente consegue, né? A partir da criança com 3, 4 anos, ela ser adotada. Sobretudo a criança negra. É muito difícil. Então elas ficam conosco até a maioridade, até os 18 anos.
José, eu queria só saber as suas impressões sobre a Austrália. O que você acha aqui do país?
Eu já tinha ouvido dizer, e eu sou concorde de maneira absoluta, que a Austrália é o Brasil que deu certo. Até na imigração, eu vejo que o atendimento é diferente, as pessoas são mais receptivas, mais abertas, mais soft, mais leves. Eu realmente gosto muito de estar aqui.
Muito obrigada pela sua entrevista. Seja bem-vindo à Austrália.
Muito obrigado a você e a todos que estejam buscando seus sonhos por essas terras, que eles realmente sejam trabalhados com muita esperança e que cada um de vocês conquiste mesmo aquilo que está buscando na vida. Lembrando que felicidade é construção, não é espera. Muito obrigado. Um abraço a todos e felicidade.